me concede uma parte. Primeiro, para mim associar a manifestação, e Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. E cometi uma injustiça e vou aproveitar para registrar a presença do secretário da Pesca do Pará nesta agenda em Manaus, o deputado secretário Asdruba Bentes, que é filho da cidade de Humaitá, no Amazonas. Então, ele estava lá e participou principalmente da agenda do governo brasileiro, do Ministério da Pesca, com a embaixadora e representante do governo da Noruega, que estava em Manaus. Eles passaram uma semana realizando um seminário com a presença do secretário de Estado, Asdrúbal Bentes.
Senador João Pedro, há pouco tempo, quando houve aquele incidente lamentável lá no Amazonas, não quero nem me referir ao caso, eu disse a várias pessoas que comentaram comigo dos laços que unem o Amazonas ao Pará.
Históricos.
Históricos, fraternos.
Firmes.
Fraternos, né? E, como Vossa Excelência bem frisou agora, o deputado Asdrúbal, amazonense, filho de Humaitá, né? O governador Eduardo, né? Governador Eduardo Braga, paraense de Santarém. O deputado do PT, do seu partido, Sinésio Campos. Paraense de Santarém.
Santarém.
Quer dizer, há uma relação de irmandade entre os dois estados, e que é isso que eu pretendo que, com essa ação parlamentar pró-Amazônia, nós possamos ter aqui no Senado Federal um bloco dos senadores dos estados da Amazônia Legal, para que nós possamos, em conjunto, defender as teses que digam respeito aos interesses da nossa região, independente das questões de cada estado. Vamos defender a Amazônia. Vamos fazer com que a Amazônia seja respeitada. Aí depois vamos defender os interesses em conjunto até de cada estado, mas olhando primeiro a floresta e depois a árvore. Essa é a intenção do bloco, que eu tenho certeza que será incorporado por todos os senadores, assim como foi quando era presidente da Federação das Indústrias do Pará, que foi lá criada a Ação Pró-Amazônia, que congregou as federações de indústrias dos estados da Amazônia Legal, que funciona até hoje. Isso tem o quê? A década de 90, 92, 93, até hoje funciona perfeitamente. E eu espero que esse exemplo possa frutificar aqui no Senado. Mas, como eu dizia, senador João Pedro, eu gostaria de terminar a minha participação na tribuna com um pronunciamento de alegria pelo aniversário de Marabá, mas não posso fazê-lo. Não posso fazê-lo porque hoje, participei no Ministério da Justiça de mais uma reunião com um grupo de pequenos agricultores, de colonos da área de Apitereua, lá em São Félix do Xingu, na PA 279, uma área indígena hoje homologada indevidamente pelo presidente Lula em 2007. E sobre este assunto já fiz aqui inúmeros pronunciamentos. E eu quero hoje fazer um apelo à presidente Dilma, fazer um apelo ao ministro da Justiça, o deputado José Eduardo Cardoso. Eu já disse aqui e vou repetir: se não houver uma ação, presidente Dilma, se não houver uma ação de Vossa Excelência, haverá derramamento de sangue naquela região. Presidente João Pedro, esta área homologada no dia 19 de abril de 2007, já vinha sendo negociada há anos entre os colonos que lá se encontram, e olha que são 2.500 famílias que lá estão há décadas. A área ocupada pelos índios era de 266.800 hectares. E ela foi expandida para 773 mil hectares. Agora, senador João Pedro, me pergunte quantos índios habitam nessa área de 773 mil hectares? Eu acho que todos nós temos que respeitar e temos que proteger os nossos irmãos índios. Mas o senhor não vai acreditar, são 141 índios que habitam 773 mil hectares. À época, antes da homologação da área pelo presidente Lula, se tentou um acordo e os índios concordavam com o acordo, eles ficariam com 550 mil hectares para 141 índios, e o restante da área, 223 mil hectares, atenderia as mais ou menos 2.500 famílias, e não haveria nenhum problema com essas famílias que lá produziam e davam condições de sustento aos seus filhos. Lamentavelmente, a FUNAI não concordou e, descumprindo um acordo que tinha assinatura, inclusive, do secretário executivo do Ministério da Justiça, fomos surpreendidos pela homologação da reserva, nesse dia fatídico de 19 de abril de 2007. Nós estamos em 2011, até hoje não há solução. Inicialmente, os colonos, através das suas lideranças, que hoje, por mais uma vez, se deslocaram de 1.800 quilômetros de ônibus, 1.800 quilômetros, estão aqui acampados em frente do Ministério da Justiça. Se Vossa Excelência, ao se recolher ao final da sessão, passar à frente do Ministério da Justiça, vai se deparar com 148 colonos, homens e mulheres, amarrados uns aos outros, em frente ao Ministério da Justiça, e eles asseguram que não irão se retirar enquanto não tiver uma solução para o caso que está criado há anos. E aí vem o meu apelo à presidente Dilma. O que eles querem? Eles já não questionam mais a permanência na área. Não questionam mais isso. Eles não admitem que a área hoje esteja ocupada pela Polícia Federal, pela Força Nacional, que eles sejam humilhados pela repressão policial, que agem de forma arbitrária com as crianças, com as mulheres, na forma de vistoria que fazem, impedindo o acesso às suas estradas vicinais, às suas moradias. O que eles querem tão somente é que eles sejam indenizados das suas plantações, daquilo que eles cultivaram ao longo de 20 e tantos anos, para que eles possam retomar a sua vida em outras áreas. E, pasme, senador João Pedro, o INCRA, em 1994, fez um assentamento nessa área. Eles foram levados para a área pelo INCRA, alguma dessas famílias, pelo INCRA. E agora o governo quer que eles saiam, como se diz na gíria, com a mão abanando. E aí eles têm dito e repetido à frente do secretário, à frente da direção de vários órgãos, do INCRA, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério da Justiça, que eles só sairão de lá mortos. Mortos. E hoje disseram que não sairão da frente lá do Ministério da Justiça enquanto não tiverem uma solução definitiva para o caso que rola há tantos anos. E a definição que eles querem é que tenha uma indenização justa para o trabalho de décadas. Então eu peço, presidente Dilma, tenha um gesto de justiça para com esses brasileiros que estão, parte deles, são mais ou menos 2.500 famílias e que aqui tem 148 brasileiros e brasileiras amarrados uns aos outros, esperando um ato de justiça do seu governo. Determine que os órgãos do governo, ao invés de praticarem arbitrariedade na área de Apitereua, que eles definam de uma vez por todas, o valor justo do trabalho, do suor despendido por décadas por essas pessoas, e que eles sejam pagos para tomar as suas vidas em outras áreas, transferidos pelo INCRA ou compradas pelo recebimento da indenização justas. Aqui, senador João Pedro, só vê, para que Vossa Excelência tenha uma ideia da arbitrariedade, para que o brasileiro que não vive as atrocidades que são feitas a cada dia para a nossa Amazônia, Vossa Excelência sabe que entre as condicionantes para que os órgãos ambientais liberassem a licença para o início das obras do IBAMA, entre as condicionantes, sabe, entre elas se encontra a desintrusão, ou seja, a retirada dessas 2.500 famílias da área de Apitereua. Aí eu pergunto, o que é que tem a ver a área de Apitereua com a construção de Belo Monte? Nada, nada. Apenas e tão somente, presidente Dilma, foi a forma covarde que os órgãos do governo encontraram pela necessidade de se construir Belo Monte, que o Brasil tem de ter energia para o seu desenvolvimento, de colocarem entre as condicionantes a obrigação de retirar esses brasileiros das suas há décadas. Presidente, eu confio em Vossa Excelência. Mande verificar a situação dessas pessoas e determine que elas sejam indenizadas para que não haja uma tragédia já anunciada na área da Apitereua, em São Félix do Xingu, no estado do Pará.